Doutor Stephen, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia.
Doutor, sobre... Obrigada, obrigada. Sobre a questão do mieloma múltiplo, voltou a ganhar destaque recentemente com o falecimento da jornalista, e obviamente muitas pessoas nem sabem o que é. O senhor poderia explicar?
Claro, e realmente as pessoas ficam muito curiosas para entender um pouco da doença. Vamos lá, a gente tem vários componentes no sangue, tá? Vários componentes. As pessoas podem lembrar os glóbulos vermelhos, quando está muito baixo, dá anemia, os glóbulos brancos, e esses glóbulos brancos, quando está muito alto, é a leucemia. Pois então, tem um componente do sangue, que são plasmócitos. Esses plasmócitos, quando começam a se reproduzir de uma forma desregrada, começam a produzir proteínas que não deveriam produzir em uma quantidade também inadequada, esse é um tipo de câncer que nós chamamos de mieloma múltiplo. O problema é que essa proteína produzida por esses plasmócitos de forma descontrolada, elas acabam se depositando nos ossos, e aí o paciente pode ter um risco muito grande de fratura no osso, no rim, então insuficiência renal, o rim para de funcionar, e evidentemente a função normal dos plasmócitos iria ajudar nas defesas do organismo, também ficam danificados. Então, os pacientes têm mais risco de infecção. Aliás, é o que aconteceu com a jornalista que teve uma pneumonia, teve complicações infecciosas da doença.
Uhum. Doutor Stephen, então dá para a gente dizer que o mieloma múltiplo é uma doença do sangue?
É uma doença do sangue. Uhum. Na verdade, é uma doença sistêmica. Como todo câncer, ela pode iniciar num órgão, mas o problema é que essa falência do organismo é decorrente justamente disso, de que essa necessidade de haver uma harmonia entre os sistemas desaparece. Então, o corpo, que é um sistema muito sofisticado, é uma engenharia muito complexa, qualquer engrenagem que não funciona pode ter uma repercussão dramática. E no caso do câncer, isso frequentemente acontece, se não tratado adequadamente.
Perfeito. Doutor, tem sintomas específicos do mieloma múltiplo? Ou como se faz o diagnóstico, por exemplo, da doença?
Pois então, ele tem sintomas muito amplos, viu? Não existem sintomas específicos da doença. Existem vários sintomas que vão fazer um conjunto que deve levar a suspeita. Se o paciente começa com um cansaço muito grande, com alterações no exame de sangue que apontam na direção disso, se faz um exame de sangue simples para poder suspeitar da doença e aí prosseguir uma investigação adequada, o paciente pode ter descobrir já com situações mais complexas, como por exemplo uma fratura, ou o rim parar de funcionar. O paciente, opa, parou de urinar, começa a inchar, alguma coisa errada, e vai atrás e descobre que porque já tem envolvimento do mieloma na doença. De forma que existe uma complicação como forma de apresentação, ou eventualmente um achado casual do exame de clínico de rotina, exame de sangue de rotina.
Doutor, há um perfil, digamos assim, de pessoas para qual o mieloma múltiplo é mais comum, acontece mais? A gente sabe que, por exemplo, o câncer de mama acontece nas mulheres, o de próstata nos homens e alguns outros perfis que acabam tendo. No caso do mieloma, há um perfil que tem mais acometimento ou não?
Bom, na verdade a gente sabe que ele é o pico de incidência muito mais comum, então são 60 anos, certo? 60, 70 anos de idade. Obviamente pode acontecer mais cedo e pode acontecer mais tarde, mas na grande maioria dos pacientes é mais ou menos essa faixa, tanto homens quanto mulheres. Ela, apesar de ser uma doença que tem um dano genético na formação dos plasmócitos, ele geralmente não é hereditário. Existe uma grande confusão, as pessoas fazem essa confusão em genético e hereditário. Genético é um gene que está danificado. O hereditário é se aquela mutação ela foi transmitida ou se pode ser transmitida. Existe uma certa tranquilidade, sim, ao ponto de saber que não necessariamente alguém que tem mieloma vai passar isso para sua descendência, mas, ao mesmo tempo, chama a atenção de que eu não posso esperar história familiar para poder dizer que eu tenho risco da doença ou não. Pelo contrário, eu não preciso necessariamente ter história familiar para querer identificar doenças e tratar mais precocemente.
Perfeito. Doutor, a gente sabe que a medicina, em especial a medicina que olha para a questão da oncologia, né, ela vem com uma série de novidades medicamentosas, de tratamento, de procedimentos, de técnicas. Eu queria lhe perguntar sobre o que vem de novidade para o tratamento, combate, diagnóstico do mieloma múltiplo.
Ótimo. Na verdade, olha, o avanço da oncologia é impressionante, viu? Nós descobrimos, talvez na última década, nos últimos 15 anos, mais do que a história da oncologia somada até hoje. Portanto, é um crescimento exponencial. A inclusão de medicamentos imunológicos anticorpos, que conhecem o alvo da doença, não mais aquele veneno que mata todas as células do caminho, mas medicamentos mais inteligentes, que identificam os receptores e vão direto nesses receptores, ficou muito mais comum. Frequentemente a gente tem associação de medicamentos porque a toxicidade deles também diminuiu. É viável, é possível fazer combinações que no passado não eram, porque todos eram muito tóxicos, mas ficou bem mais fácil. Também tem uma possibilidade muito real de nós começarmos a trabalhar numa situação muito interessante chamada CAR-T. CAR-T é o seguinte, ó, um resumo interessante sobre o tema. Eu identifico uma mutação, identifico especificamente qual é a falha genética, se pega uma amostra dessa falha genética e se manda confeccionar um conserto para essa falha genética. E aí, depois de 2, 3 semanas que esse tratamento customizado está pronto, devolve para o paciente em forma de transfusão de sangue. É espetacular, é genial, isso já é um debate no mundo inteiro, já vários estudos apontando nessa direção. Fato é, tem um efeito colateral que é muito complexo para o nosso país. São tratamentos muito caros, a maior parte das vezes. O que faz com que, infelizmente, no sistema público isso demore muito tempo para entrar, e às vezes alguns deles nem entraram, e mesmo nos sistemas privados, ele também tem uma repercussão potente. E os tratamentos começam a ficar muito caros, por questões óbvias, planos de saúde acabam ficando mais caros, não tem mágica, é um cálculo atuarial. Então, o mundo também está lidando com essa dificuldade operacional que nós chamamos de toxicidade financeira. E nós vamos ter que ter criatividade, e definitivamente vamos ter que ter responsabilidade de construir soluções que cheguem a esses avanços para todos os pacientes.
Entendo. Doutor, como no caso o senhor acabou de explicar, né, que o mieloma múltiplo, normalmente, pela presença de sintomas, ausência de sintomas mais específicos, as pessoas normalmente descobrem num exame de rotina, ou mesmo quando um problema já surge um pouco mais grave. Eu queria lhe perguntar sobre a relação disso, por exemplo, com a urgência de não deixar de fazer visitas mais periódicas. A pandemia mostrou tanta coisa pra gente, mas mesmo mostrando, a gente ficou um pouco longe, né, dos exames, teve toda essa questão do isolamento, tem todo um gap agora para voltar, né, a colocar os exames em dia?
Claramente a gente identificou isso ali, era pertinente isolamento, sabia pouco sobre o Covid, as pessoas tinham medo de sair, e é legítimo isso, tá? O problema é que teve uma repercussão relevante em pessoas que não fizeram suas mamografias, a colonoscopia, o exame de sangue, a rotina, consultaram com os médicos. E isso não fez por conta do Covid que o câncer ficasse em pausa. Continuaram acontecendo, só que estão chegando mais tarde, só que estão chegando com doenças mais avançadas. Torna, evidentemente, o tratamento muito mais complexo e, infelizmente, algumas situações com resultados terapêuticos de sucesso menor. Ora, agora chegou o momento da gente calibrar essa expectativa, essa leitura. É totalmente adequado pacientes que estão vacinados já fazerem agendamento das suas consultas de rotina, conversar, que hoje também se aprendeu muito no sentido de criar um ambiente de proteção nos consultórios, nas clínicas, nos hospitais, para que o paciente seja amparado de uma maneira segura, porque a gente não pode trocar uma doença por outra doença, trocar a doença por saúde, e deixar de fazer esse acompanhamento, deixar de fazer atividade física, pode custar saúde. E não adianta nada nós protegermos o paciente do Covid, lá na frente ele tem uma doença mais grave ainda, com uma chance de ficar comprometendo a saúde dele e de toda a coletividade também grande.
Perfeito. Doutor, fazer prevenção é possível esse tipo de doença, mieloma múltiplo, por exemplo, ou outros tipos de câncer, já que é a sua especialidade médica, é possível fazer prevenção?
Olha, o mieloma especificamente não tem nada que se possa fazer, infelizmente, para reduzir o risco da doença existir. Tá? É uma mutação que até hoje não se identifica exatamente algo que eu possa precocemente interferir para reduzir o risco. Agora, várias outras doenças na área de câncer, sim. São muito simples essas recomendações e funcionam muito bem, como, por exemplo, evitar o cigarro. Fica muito claro e muito sólido. Quando eu digo evitar o cigarro, não é condenar o fumante, mas é apoiá-lo para que possa abandonar o hábito. Sem dúvida nenhuma, há uma alimentação rica em fibras, em vegetais, e diminuir carboidratos e gorduras. Não é zero de carboidrato, não é zero de gordura, mas tentar reduzir dentro do possível. Sem dúvida nenhuma, e faz toda a diferença, a atividade física. E olha a sugestão que se recomenda, salvo contraindicações, e cada um tem que falar com o seu médico, mas 150 minutos de atividade aeróbica por semana, 150 minutos é bem razoável por semana. Divide em 3, 4, 5 dias eventualmente, E atividade aeróbica não é passear. Atividade aeróbica dá uma caminhada firme, é fazer, tem que suar, tem que chegar em casa, tem que trocar de roupa. Pois então, reduz drasticamente a incidência, portanto, reduz casos novos de vários tipos de câncer, de mama, de intestino, câncer de... inclusive de próstata, já que nós estamos no novembro azul, reduzem novos casos. E, obviamente, proteção solar, ainda mais agora que nós vamos entrar no dezembro amarelo, portanto, proteção solar também entra na pauta. Quando eu digo proteção solar, é exposição em horários corretos, né, antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde, com o protetor 50. São recomendações que todo mundo fizer a sua parte e, aos pouquinhos, vai acumulando benefícios, fazendo com que, de uma forma geral, a população toda tenha menos doenças.
Doutor, tem uma última pergunta da Ana Jacomin, ela mora aqui em Caxias do Sul, no bairro Santa Catarina, ela ligou para cá perguntando se há algum exame que seja possível fazer para prevenir a doença, assim, mais periodicamente. O senhor falou no exame de sangue, há algum outro exame que a gente possa fazer?
Olha, para o mieloma especificamente, já que é a pauta aqui, basicamente uma consulta médica, e são exames de sangue de rotina. Eles não vão dizer se a pessoa tem mieloma não, mas eles vão apontar na direção de ter que investigar. O paciente começa a ter sinais de um cálcio muito alto, uma porque o osso está doente, uma perda de função renal, que está fazendo sangue também, e eventualmente anemia e coisas que junto vão permitir que se faça a investigação com exames mais complexos. Agora, isso é uma coisa muito importante chamar a atenção para o ouvinte e para todo mundo, viu? Não existe um exame só que responda todas as perguntas sobre o câncer. As pessoas perguntam frequentemente isso. Não tem um exame que eu possa fazer e me diga se eu tenho ou não tenho câncer? Como é a diabetes? Como é um exame para gravidez? Não tem isso. Na verdade, existe um conjunto de sintomas, um conjunto de alterações de exame que podem apontar na direção de fazer um diagnóstico adequado. E a grande maioria das vezes, os diagnósticos das doenças oncológicas, inclusive o mieloma, é pegando um fragmento, é pegando uma área doente, a menor necessária para poder enviar para um laboratório de patologia, e aí sim, os patologistas são médicos treinados a olhar para aquela lâmina, olhar para o microscópio e dizer qual doença nós estamos ligando.
Entendi. Doutor Steffen, muito obrigada pelas explicações, pela sua presença aqui no programa. Viu? Um forte abraço, uma boa semana.
Uma boa semana a todos. Saúde e se vacinem, viu, todo mundo.
Obrigada, doutor. Um abraço. Tchau, tchau.